E aí, pessoal, tudo bem? Eu e o Vinícius Moura estamos de volta com o VSO Sprints para falar da Sprint que foi lançada no dia 8 de outubro, a Sprint 89. E aí, Vini, tudo bem?
Tudo bem, Cerradas? Como estamos? E eu
Estamos
soube
bem.
que temos uma novidade no vídeo.
Hoje nós temos um participante a mais e bem bacana aqui, conta aí.
Ilustre convidado.
É o nosso amigo Igor Abad. Igor, tudo bem, mestre?
Opa, tudo ótimo, Ricardo. E aí, Vini, tudo bem?
Tudo ótimo.
Igor, é uma honra ter você aqui presente com a gente. Obrigado por aceitar o convite. E conta pra gente aí que você trouxe pra gente de novidade.
Eu que agradeço o convite, Ricardo. O trabalho que vocês dois estão fazendo é muito legal. O ritmo que o time de produto tem tocado as novidades, às vezes, acaba sobrecarregando a gente. É difícil continuar e acompanhar as novidades à medida que elas vêm saindo. E esse trabalho de criar esse vídeo e de resumir, de digerir para a gente todas as novidades, eu acho que é bem-vindo certamente por toda a comunidade. E acho que uma das formas da gente retribuir esse trabalho que vocês têm feito é ajudar um pouquinho. E aí
Legal,
eu queria
obrigado.
falar de uma novidade que veio nessa última sprint, que é o suporte a grupos do Azure Active Directory.
Oh, legal, cara. Essa é uma das cinco funcionalidades que a gente vai trazer aí hoje. A gente passa a bola para você. Fica à vontade, mostra pra gente do que se trata essa nova funcionalidade.
Ótimo. Para quem já usou o TFS, ou para quem já experimentou o TFS, provavelmente em algum momento já deve ter ouvido a recomendação de que quando a gente vai montar os modelos de segurança, de quando nós vamos definir as políticas de acesso e definir os grupos e os perfis, idealmente nós deveríamos usar grupos do AD e não grupos do TFS. Isso quando a gente está trabalhando lá on-premises. E por que que tem essa recomendação? É porque normalmente, quando você cria um perfil dentro da sua empresa, como por exemplo de desenvolvedores ou de testadores, é bem provável que você queira usar esse grupo para definir permissões em outros serviços além do TFS. Por exemplo, quando a gente está falando de on-premises, você provavelmente vai querer usar esse mesmo grupo de desenvolvedores para dar acesso ao SharePoint, para dar acesso ao Reporting Services, às vezes até mesmo a uma pasta de rede. Então, a melhor maneira de você centralizar essa administração é colocar todos esses usuários, no nosso exemplo, todos esses desenvolvedores, num grupo só, no Active Directory. E aí a gente referencia esse grupo do Active Directory em todos os servidores onde a gente precisa dar permissão. O problema é, a gente não está falando de TFS, a gente está falando de Visual Studio Online. A gente está falando de uma solução que está na nuvem e que não sabe nada a respeito do nosso AD. Então, como que a gente junta o melhor dos dois mundos? Como que a gente junta essa solução de nuvem do VSO com aquele conceito que a gente usava lá nas premissas de ter um grupo centralizado no AD? É exatamente essa a novidade que a gente tem nessa sprint. Então, o que o time de produto fez foi, tirando proveito do fato de que você pode integrar o seu Active Directory da sua empresa, aquele que fica lá dentro, na sua premissa, ao Azure AD, e replicar os seus usuários e os seus grupos para dentro do Azure AD, significa que eu posso criar as minhas permissões dentro de casa, no meu próprio diretório, criar os meus grupos que representam os meus desenvolvedores, os grupos que representam os testadores, tudo isso dentro do meu AD. E usando a solução de sincronia, ele vai copiar esses grupos, esses usuários todos para o Azure AD. Uma vez que eles estejam no Azure AD, eu posso referenciá-los dentro do meu VSO. Em outras palavras, da mesma forma que eu podia no TFS usar grupos do AD, agora no VSO também posso. O único pulo do gato é a gente usar o Azure AD, o Azure Active Directory, como ferramenta intermediária para o meu VSO conversar com o AD que está dentro de casa. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona isso. Primeiro, eu preciso que a minha conta do Visual Studio Online esteja integrada ao Azure AD. Então a gente tem um trabalho de setup inicial para fazer. Por padrão, quando a gente cria uma nova conta no VSO, ela tipicamente não está associada a nenhum Active Directory do Azure. Eu preciso, uma vez que eu tenho uma assinatura do Azure, eu preciso acessar o painel de administração do Azure. Uma vez que eu acesse as configurações do Visual Studio Online dentro da minha conta do Azure, por aqui eu tenho a opção de fazer a configuração do Azure Active Directory. Essencialmente, o meu trabalho é indicar que o meu Visual Studio Online está associado a algum diretório, algum diretório do Azure Active Directory que esteja também na minha subscription do Azure. Então, o trabalho que eu fiz aqui previamente foi: eu criei uma conta do Visual Studio Online, criei minha subscription no Azure, e uma vez que eu criei minha subscription, eu criei o meu diretório. Nesse caso, eu estou usando o diretório padrão da minha conta. E aí eu amarrei as duas coisas. Então, eu associei esse meu diretório do Azure AD à minha conta do Visual Studio Online. Foi essa configuração que a gente está vendo aqui. Tipicamente, num segundo momento, o que é que aconteceria? Tipicamente, você vincularia este domínio aqui ao Azure, ao Active Directory da sua empresa, usando uma solução como o DirSync ou a ferramenta própria do Azure para isso. E uma vez que essa sincronia de diretórios esteja configurada, ele começa a replicar os usuários e grupos da sua empresa para dentro do Active Directory. No nosso exemplo aqui, eu não tenho a sincronização de diretórios configurada, porque eu não tenho um AD particular, mas o efeito que aconteceria é, aqui na lista de usuários, começariam a surgir todos os usuários que estão cadastrados no AD da minha empresa. E na lista de grupos, surgiriam todos os grupos cadastrados na minha empresa. Para fins de exemplo, o que eu fiz aqui foi criar um grupo na mão. Mas entenda que na prática o que vai acontecer é que o resultado é o mesmo. Independente desse grupo ter sido criado internamente aqui no Azure, ou ter sido criado lá no AD da minha empresa e replicado para cá, eu vou ter um grupo que representa, por exemplo, os desenvolvedores da minha empresa, que é um grupo que tipicamente eu gostaria de usar como referência para as permissões no VSO, e esse grupo com um certo conjunto de usuários. Como esse meu Azure AD já está vinculado à conta do VSO, a partir dessa sprint a gente vai ver uma mudança na configuração do Visual Studio Online. Como que a gente hoje faz configuração de permissões? Então vou lá na parte de administração do VSO e vamos supor que eu, por exemplo, queira dar acesso a este Team Project, o Fabricant Fiber, que eu tenho dentro da minha conta do VSO. Nesse momento, eu preciso configurar a segurança do projeto e quais são os membros dos grupos. O que a gente tinha até hoje era a oportunidade de colocar apenas grupos do VSO. A grande novidade dessa sprint é eu poder colocar grupos do AD. Como que a gente cria esse mapa? Eu provavelmente vou querer criar um grupo chamado desenvolvedores. Esse grupo não representa as pessoas que são desenvolvedores do meu time. Ele representa o perfil. Então é como se eu estivesse descrevendo um perfil de usuários dentro do meu Team Project. Da mesma forma, eu vou ter um outro grupo chamado testadores. Antigamente, neste momento, eu precisaria adicionar um usuário. A grande diferença é que se eu escrever aqui testadores, ele vai listar o grupo de testadores que está vindo do meu Azure AD. Posso até mesmo clicar nesse íconezinho aqui, que ele vai mostrar que isso é um grupo que está vindo do meu diretório e quem são os membros desse grupo. Então, a administração de usuários, quem são as pessoas que são os testadores, não precisa ser feita no VSO. Eu simplesmente ligo o meu perfil de desenvolvedores, que está representado como um grupo do VSO, ao grupo propriamente dito, que vem do meu Azure AD. E a administração dos usuários, quem são os usuários que são desenvolvedores ou testadores, acontece apenas no AD. Isso não precisa mais ser feito no VSO. Então a minha administração fica muito mais simples, visto que eu não preciso me preocupar em dar manutenção nos grupos no meu AD e no meu VSO. Então essa era a novidade que eu queria compartilhar com vocês sobre o suporte a grupos do Azure AD dentro do VSO. Toca aí, Ricardo.
Obrigado, Igor. Fantástica essa funcionalidade, justamente por levar a nuvem, né, ao software aí como serviço, essa possibilidade que já vem de longa data e administradores costumam utilizar. Muito obrigado mesmo, Igor, por trazer isso para a gente.
Vamos lá, pessoal. Dando continuidade à Sprint 89, após a participação do Igor, eu vou mostrar para vocês uma melhoria que o time de produtos colocou para a parte do Maven, quando a gente faz build com Maven. Só para vocês relembrarem o que a gente falou lá na Sprint 87, eu vou usar novamente aquela máquina virtual que a gente criou. Essa máquina virtual está aqui. Então a gente tem o site do Sonar habilitado. E agora eu vou fazer uma compilação de uma aplicação Java usando o Maven. Só para vocês entenderem, aqui a gente tem uma aplicação, a gente fez um commit push, então a aplicação já está versionada dentro do nosso Visual Studio Online. E qual a grande característica para compilações Maven? Ele tem um arquivo chamado pom.xml. Dentro desse arquivo tem todas as configurações de compilação. Então aqui na parte da build, eu fiz aqui para vocês a Sprint 89, que corresponde à compilação. E agora eu vou dar um edit para vocês entenderem como que funciona. Que basicamente a gente tem uma step, que a gente faz uma compilação Maven. Então, o que o Maven solicita? Qual é o passo principal de compilação Maven? Ele solicita a gente localizar dentro do nosso source control um pom.xml, que lá dentro vai ter todas as informações de compilação, simples assim. E qual que é o que que veio dentro dessa sprint que facilitou o pessoal que trabalha com Maven? A gente tem aqui somente um checkbox falando assim: olha, eu vou trabalhar com o SonarQube integrado ao Maven. Então a gente só liga esse checkbox. Claro, a gente vai colocar aqui o nosso servidor que está configurado lá no Azure. Então a gente faz essa conexão com o servidor para a gente fazer a compilação e o SonarQube entender qual é a aplicação que ele vai fazer a compilação. E aqui tem uma característica especial: se a gente estiver trabalhando com o Sonar com a versão menor que a 5.2, a gente tem que informar todos os critérios de conexão. Só para vocês também entenderem uma parte bem interessante. Quando a gente trabalhou com o Visual Studio na Sprint 87, no Visual Studio a gente tem duas build tasks, uma chama Begin Analysis e outra chama End Analysis. Basicamente, quando a gente trabalhou com o Visual Studio, a Begin Analysis, ela fala o que para a gente? Ó, usa para mim três termos para fazer a conexão com o Sonar, que é o Project Key, o Project Name e o Project Version. A gente precisa dessas três informações para se conectar ao Sonar. No caso do com uma aplicação Java e trabalhando com Maven, você viu que essas informações não foram imputadas. Por quê? Porque dentro do pom.xml a gente já possui essas informações. Então, o que a build task faz? Ela já lê o nome da aplicação, que ela coloca como Project Key, Project Name, e ela já lê a versão. Então, a gente já tem a versão dentro do arquivo pom.xml. A gente não precisa fazer essa configuração via build. Então, só para facilitar aqui para a gente, eu vou fazer a chamada de uma build. É que a gente vai acompanhar. Enquanto ela faz a compilação aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado de uma build que eu rodei anteriormente. Então aqui a gente tem o nome da aplicação que ele pegou de dentro do arquivo .xml e a versão da nossa build que ele também capturou lá de dentro do .xml. Então foram essas facilidades de integração que o time de produtos entregou na Sprint 89 falando no Maven. Então agora vamos falar da terceira feature aqui do nosso VSO Sprint. Então o time também se preocupou agora em dar melhores funcionalidades para o pessoal que está trabalhando com código, principalmente na parte de Git. Eles fizeram um resumo de tudo que você precisa para começar um desenvolvimento. Eles colocaram tudo junto com a parte de código aqui dentro do nosso Visual Studio Online. Vamos lá então entender o que que o time entregou. Aqui, quando a gente entrava na parte de código dentro do nosso Visual Studio Online, a gente tinha um repositório e a gente tinha a nossa branch, a gente tinha aqui o comandinho de clone. Basicamente, o que que a gente tinha? Ele aparecia a URL do nosso Git, e aí você só tinha a possibilidade de copiar esse comando e colocar num command line, ou colocar dentro do próprio Visual Studio, ou usar a sua própria ferramenta para fazer controle do Git, etc. Aqui não. O que que eles fizeram? Agora, quando você clica em clone, calma pessoal, não se assusta, que agora tem bastante funcionalidade aqui entregue. Primeira coisa, que ficou bem evidente. Primeiro, a gente continua com o comando de clone, só que é clone direto dentro do Visual Studio. Então ele vai abrir uma instância do Visual Studio para você vai fazer o clone. E aqui tem o próprio download do Visual Studio. E aqui a gente tem a informação de usuário e a gente tem também a parte de autenticação. A gente tem o usuário e o password gerado. Mas o que eu mais gostei dessa nova entrega do time foi: se você tem alguma dúvida de como que é feita essa autenticação, o pessoal coloca para você vários helps. Então tem help aqui de como se autenticar, ficou bem legal. Mas o que eu mais gostei foi essa última parte aqui. Ah, eu quero usar o Git for Windows, que é uma ferramenta que você usa integrada ao Git, integrada ao Visual Studio para fazer clone, para fazer todos os comandos de Git. Então, antes você tinha que procurar no Google essa ferramenta por dentro do Visual Studio, agora não. Eles colocaram aqui o link para você diretamente. Então, fica bem mais fácil você trabalhar com isso. E agora eu falo assim, putz, eu também trabalho com Git, só que eu trabalho com Eclipse. Se eu trabalho com Eclipse, ele abre para a gente um help de como que eu vou compartilhar meu código usando o Git dentro do Eclipse, e a gente aí vai estar falando do Team Explorer Everywhere. Então a gente está dentro desse comandinho de clone, né? Na verdade ele nem deve chamar mais clone, porque ele tem inúmeras funcionalidades. Podia ser um Initial Git, First Connection, aí a gente podia colocar o nome que a gente quisesse. A gente teria essa funcionalidade aqui. Então a gente também tem agora um help só para quem trabalha com Xcode. Ele vai abrir o help e vai te dar o passo a passo de como fazer a conexão, usando no caso aqui um Mac. Vai fazer o passo a passo de como você conecta no TFS, de como você dá o seu primeiro push, de como você enxerga seu código dentro do Visual Studio Online, algumas perguntas que você tenha dúvida, então já está o help aqui para você. E, claro, não poderia faltar como você faz toda a conexão do Visual Studio utilizando o Git. Então aqui a gente também tem o passo a passo. Então a gente pode dizer que esse menu, que antes só servia para clonar um repositório, agora ele tem todo um tutorial de como você faz o seu primeiro commit, o seu primeiro push, a sua primeira conexão. Então ficou bem interessante esse novo menu e vale a pena você explorar essa nova funcionalidade.
Sem dúvida vale, Vini. Se você me permite, vou
Claro.
até pegar o seu gancho do Git aí. Eu queria passar uma outra mensagem. O time aplicou uma outra melhoria no que diz respeito ao repositório com Git, né? Então, como é que funciona? Você falou aí sobre como começar, né? A partir do momento que o pessoal está usando o Git, eles até então percebiam uma pequena diferença em como trabalhar na parte de histórico, né? O tracking de mudanças no código-fonte. O que que o time entregou nessa Sprint 89? Se a gente der uma olhada aqui no histórico desse projetinho que a gente mesmo estava trabalhando aqui, a gente vê os commits que tem para esse fonte, né? A gente tem até aquela separação por data, para ficar bem organizado. Mas o que que mudou? Se eu abrir, por exemplo, esse commit aqui, bem no meio, tá? Vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho embaixo a comparação, né? O que que mudou em cada arquivo, né? Então a gente vê vermelho aqui, significa que os itens foram excluídos, tá? Do lado esquerdo aqui é a mesma coisa, né? Itens excluídos. Mas qual que é o grande diferencial? Se a gente olhar aqui no superior esquerdo, né? A gente vê o título, né? O título não, né? O comentário do commit, o que que o desenvolvedor comentou na hora de fazer o commit. A gente vê detalhes de quando ele começou a criar essas mudanças, de quando ele fez o commit e de quando ele fez o push. Para os usuários de Git, isso é muito tranquilo, né? Que existe uma diferença entre commit e push. Eu posso ir fazendo vários commits locais, E um determinado momento em que eu tenho todas as mudanças necessárias, que eu quero subir isso para o repositório, eu faço o push. Então aí vocês podem perceber que eu consigo fazer o track tanto de quando ele fez o commit, de quando ele fez o push. E do lado direito, ele me fala com quem eu estou comparando, né? Então, assim, ok, eu abro aqui, vejo o detalhe do commit, ele fala, bom, esse arquivo foi deletado, né? Ou esse trecho de linha foi deletado. Ok, foi deletado, mas comparando-se com o quê? Com que commit, né? Então, eu já sei que foi esse commit aqui, o 72E946. Tá? Então, assim, foram, em linhas gerais, foram melhorias na forma de tratar o histórico do Git, tá certo?
Ficou bem legal mesmo essa funcionalidade. E o que ficou fácil, né, que para quem já trabalhou com TFVC, eles estão cada vez mais trazendo funcionalidades para que o pessoal possa até possuir a mesma experiência de uso entre o TFVC e o Git, porque antes o que a gente vem escutando do pessoal fala assim, o Git é muito legal, só que eu trabalhava com TFVC e o histórico do TFVC, na minha opinião, era mais rico. Pode ser dois comentários, que ele não conheça muito o Git, ou que ele estava acostumado com uma interface que ainda o Git não provê essa interface. E agora, com essas melhorias, com certeza o pessoal vai trabalhar de uma maneira melhor que o Git.
Sem dúvida, né? O pessoal do Git, até tempos atrás, era mais aquele pessoal hardcore, voltado para a parte de linha de comando, né? Então, o pessoal do TFVC tinha um pouco de medo de ir para essa seara, né? Mas, sem dúvida, a parte de user interface está evoluindo cada vez mais para o Git. Isso é muito bom para atrair os usuários a usarem também essa tecnologia, né?
Com certeza. E, Ferradas, conta a feature mais legal desse sprint, vai?
Ah, eu vou contar. A feature mais legal, na verdade, ela só começou, né? Se a gente for ver bem, é só o começo de uma longa jornada rumo a uma grande mudança. O que o Vini tá provocando aí? Foi lançado agora nessa sprint um preview do novo formulário de Work Item, ou seja, como vai ficar o novo formulário de Work Item. Para quem não sabe, esse formulário aqui clássico, ele vai mudar, tá? Então, se vocês repararem aí, quem usa o VSO já há algum tempo, vai perceber que agora tem um botãozinho novo no canto superior direito de cada form de work item que você abrir. O que isso faz? Tá? Quando eu uso esse botão, ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu vou ter que recarregar a sua página para habilitar o novo formulário de work item, e aí você abre ele de novo, tudo bem? Tudo bem. Então, aí, a partir de então, toda vez que eu abrir um work item, ele já vai abrir no novo form, que está em preview ainda. A gente já explica qual o motivo dele estar em preview. Mas então, abrindo esse formulário, mudou completamente a cara dele. Tá? Então, assim, a gente já vê aqui que o cabeçalho, ele já ficou diferente. Eu tenho um padrão de ter o título, né? O estado para quem está atribuído, e um link para comentários, que é um ponto importante que a gente vai falar. Detalhe legal e importante. Agora, a cor do cartão que a gente vê lá no Kanban foi trazido para dentro do form. Então, visualmente, eu consigo bater o olho no formulário e saber que tipo de work item é esse aqui. No caso, um product backlog item, né? Outra informação importante. Aqui, sem eu ir para o histórico, eu vou bater o olho e vou saber quem foi o último a mexer nesse work item, né? E aqui embaixo, né, eu consigo ver os outros detalhes que ainda estão em modificação. Eu vejo o description e acceptance criteria um abaixo do outro. Antes a gente tinha duas abas para cada um deles nesse work item de PBI, né? E outra grande mudança é que está mais visual também as abas. Aqui eu tenho uma aba de detalhes e as outras três abas, que são de histórico, de links e anexos, são só ícones, né? Mas se eu abrir aqui, eu vou ver a mesma interface do work item tradicional, né? O histórico, os links e os anexos. O que está por vir aqui? Tá? Esse work item novo, ele vai permitir customização aqui, né? Então, ele vai ser mais customizável do que o anterior, que era travado, precisava de um pouquinho mais de trabalho. Então, está só abrindo as portas para customização de processo no Visual Studio Online. Outra grande mudança vai ser a possibilidade, eu já podia fazer isso no, dentro do Visual Studio, mas isso está sendo trazido para o Form na web, que é arrastar anexos e soltar aqui. Então eu não vou precisar clicar no botão de adicionar anexos, selecionar o arquivo para adicionar. Basta eu fazer o drag drop aqui e o anexo já vai estar adicionado.
Já está soltando spoiler, né, Cerrado?
Tô. E mais um spoiler, né? Já que um é pouco, vamos soltar mais um. Esse botãozinho aqui é muito legal, porque o histórico é uma coisa muito importante, né? Mas até então, no formulário tradicional, que não dava aquela importância. Agora você vê que tem um ícone com a cor diferente no cabeçalho do formulário, que vai direto para discussões. Tá? Isso é um outro ponto do Form de Work Item que vai mudar. Ele vai ser totalmente reformulado para dar visibilidade para as discussões dentro de um Work Item. O que significa isso? Imaginando um ticket, né, que como as empresas chamam, às vezes, os Work Items, que transita entre áreas, em vez de eu mandar um Work Item para outra área e mandar aquele e-mail que vai em paralelo falando de detalhes, porque isso aqui não era muito amigável até então, a ideia é que essa discussão fique formalizada e centralizada aqui, porque aqui guarda histórico, aqui não dá para apagar, né? É seguro. Então eu vou ter as discussões desse trabalho centralizadas aqui. É claro que as mudanças, né, adição de links, mudanças de campos continuam aqui, mas o foco mesmo é dar mais visibilidade a discussões dentro de um work item, não é isso, Vini?
Exatamente, ficou bem legal mesmo. E essa tela aqui, em especial, igual o Cerrado falou, essa, a parte de histórico e busca de histórico vai mudar bastante. Vale a pena esperar, porque a mudança vai ser bem grande, vai ser bem bacana o que está por vir.
Exatamente. Bom, pessoal, essas foram as 5 novas funcionalidades que a gente queria apresentar para vocês a respeito da Sprint 89 do VSO. Relembrando, hoje a gente teve a presença super especial do nosso mestre Igor Abad. Igor, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, foi um prazerzão, viu?
Imagina, Ricardo, sou eu que agradeço, obrigado a você e ao Vini pelo convite e pela oportunidade, foi muito legal. Eu curto muito o trabalho que vocês fazem, continuem com isso, eu sei que a comunidade vê um baita valor nisso. Espero no futuro estar por aqui de novo.
Valeu, Vini.
Muito obrigado pela sua participação, realmente foi uma honra para a gente, nessa nossa primeira experiência de trazer convidados para o nosso canal VSO Sprint, e a gente vê vocês na Sprint 90. Muito obrigado mais uma vez, tchau, tchau, pessoal.
Valeu, um abraço!